Não, sétimo. Sétimo livro. Não é isso? Tem os cinco de Moisés, tem Josué e depois Juízes. Juízes retrata uma época terrível. O nosso texto, Juízes 17. Juízes 17, de 1 a 6. Juízes 17, de 1 a 6. Havia um homem chamado Mica, na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo. Eu as peguei. Então ela disse: Que o Senhor te abençoe, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Mas ela disse: Dedico solenemente minha prata ao Senhor para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Ele fez delas uma imagem esculpida e um ídolo em metal que ficaram na casa de Mica. Esse homem, Mica, tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família e consagrou um de seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos orar. Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te glorificamos, Senhor, porque sem sua palavra, como era que nós saberíamos como fazer a vontade de Deus? Jamais saberíamos. E te glorificamos porque o Senhor nos deu a palavra viva, que nos orienta, que nos fala da vida humana, com todas as suas contradições, com todos os seus problemas. Mas nos fala sobretudo de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que está sempre pronto para socorrer seu povo, a tal ponto de mandar o seu próprio filho para dar a vida por nós, o seu povo. E é em nome do seu filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz, que eu oro. Amém. Amém. Livro de Juízes, eu falo, eu recorro muito a esse livro aqui, não necessariamente em pregações, mas eu recorro muito porque eu penso que o mundo, o momento que nós estamos vivendo, ele se assemelha muito à época de Juízes, se assemelha muito em muitos aspectos, o nosso mundo se assemelha muito. Tivemos, pelo menos aí nos últimos 60 anos, houve avanços muito importantes na sociedade, avanços significativos em muitas áreas, e uma das áreas onde houve muito avanço foi principalmente nas questões pessoais, mesmo pessoais, tanto homens como mulheres. E aí, nesse momento que nós estamos vivendo, muitos cristãos ficamos meio que atônitos, sem entender muito bem o que está acontecendo no mundo, em muitos aspectos, dentro desse universo que nós estamos vivendo atualmente. E vivemos num universo tão diverso, ou seja, há uma diversidade tão grande, que essa diversidade, essa dificuldade de compreensão, começa em algo que não era para ter tanta dúvida, que é na questão do culto. Por exemplo, nós vemos há uma diversidade enorme de igrejas, uma coisa de louco. Assim, o número de igrejas que surgem por dia no Brasil é assustador, é muito grande. Assim, é por dia um número muito grande. E nós vemos na internet, vemos em todos os lugares, e pessoas que que falam em nome de Deus, que cultuam, e vemos culto de todas as formas, e eu penso que isso gera muita confusão na nossa mente. Gera muita confusão. No seguinte sentido, quem está certo, digamos assim, é possível a gente estabelecer um padrão de verdade, talvez, de verdade, não sei, mas é possível a gente estabelecer um padrão para dizer assim, não, o culto realmente certo é esse e ponto final? É claro que nós temos uma visão de culto e a maneira como nós fazemos o nosso culto é a maneira que nós achamos que é certo fazer o culto. Mas há uma diversidade muito grande e agora, porque antigamente, para você ver um culto, você tinha que sair de sua casa e ir numa igreja, e nem sempre a pessoa estava disposta a isso. Os grupos religiosos eram mais fiéis às suas denominações, quase ninguém saía muito para visitar. Hoje não existe essa fidelidade. Tanto as pessoas saem para visitar outros cultos, como eles estão aí na internet para a gente assistir o tempo todo. E aí tem de tudo. Esses dias eu vi um culto, a igreja assim, lotadaça, com muita gente, e o pastor colocou uma torre de ferro, né, assim, e com um cabo de aço, e ele desceu nesses cabos de aço, desceu assim, e depois aquilo tinha um trilho que ficava andando, e ele pregando na igreja, por sobre a igreja, né, pregando assim por cima da igreja, como se ele estivesse flutuando, a igreja meio escura e tudo mais, e a igreja lotada. Claro que muita gente quer ver uma coisa daquela. Desperta curiosidade, não é verdade? Desperta curiosidade. Então, você tem de tudo. E um dos primeiros problemas, a primeira questão que nós vimos aqui nesse texto de Juízes, já começa falando sobre um culto, sobre essa realidade. Primeiro, essa situação dessa família, de Mica e a mãe dele. Provavelmente essa mulher era viúva, e nós vemos aqui que o filho dela roubou o dinheiro da mãe. Passou a mão no dinheiro da mãe, na prata. Então era uma sociedade muito corrupta. Quando você está diante de uma sociedade muito corrupta, não tem jeito. A corrupção da sociedade, ela entra na igreja. A igreja, em vez de ser sal da terra e luz do mundo, em muitas situações, ela acaba sendo dissolvida. O sal da igreja acaba sendo dissolvido no meio de todas essas coisas. E como existe uma concorrência muito grande nesse universo nosso, principalmente evangélico, a concorrência é enorme, é tão grande quanto é a concorrência entre as grandes redes de loja, de supermercados, de lojas, de conveniência, e cada uma que quer oferecer uma promoção, cada uma que quer oferecer um benefício, alguma coisa, e em vez da igreja mostrar para o mundo, mostrar para a sociedade uma forma diferente de vida e de organização, ela adotou isso quase como uma regra, de maneira que há quase uma guerra midiática, principalmente, cada igreja querendo trazer mais gente para a sua igreja, e aí fazem de tudo, né? Isso é feito de tudo. Nós vimos aqui essa situação de Mica, que o primeiro ponto que nós vemos aqui é uma banalização do culto. Por quê? Porque no antigo Israel só podia dirigir o culto, só podia servir no altar quem era da tribo de Levi ou da família de Arão, que eram os sacerdotes, que também era da tribo de Levi. Claro, Arão era da tribo de Levi e os descendentes de Arão eram sacerdotes e os demais descendentes de Levi trabalhavam noutros serviços no templo. Não era qualquer pessoa que podia fazer isso. Não era qualquer pessoa que podia dirigir o culto, que podia se dedicar ao culto. Era só aquele grupo. Então, a primeira questão que a gente vê aqui é que tanto Mica quanto a mãe estão cheios de boas intenções, mas totalmente fora daquilo que era estabelecido pela lei de Moisés. E por que nós vimos e percebemos que isso é tão claro? Porque estava diante de uma sociedade corrupta, uma sociedade, conforme nós vamos ver no último ponto, cada um fazia o que queria, e quando cada um faz o que quer, você não consegue estabelecer o que é a verdade, por exemplo. Você não sabe o que é a verdade. Quem está com a verdade, por exemplo? Essa, nesse momento, era uma questão muito séria, e esse é um problema do mundo contemporâneo. Nossa sociedade vive, a gente não sabe, você escuta as coisas. Por que é que fake news ganha tanto espaço na sociedade? Porque as pessoas não sabem distinguir a verdade da mentira. Elas não sabem distinguir, estão confusas. Nós estamos vivendo num mundo confuso como esse mundo de juízes. É um mundo muito, muito confuso. Depois eu vou chegar na sociedade, porque vou seguindo o texto que ele acompanha um processo que começa dentro da comunidade de Israel. Então está aqui muito entusiasmada essa mãe, porque o filho devolveu o dinheiro que roubou. A mãe havia amaldiçoado o ladrão, né? E o filho então, com medo da maldição, diz: tá aqui o dinheiro, fui eu que peguei. A mãe retirou a maldição e o abençoou em seguida. E aí a ideia é a seguinte: vamos pegar essa prata, vamos pegar esse dinheiro e construir um ídolo. Ora, se tem uma coisa que a Bíblia proíbe, de Gênesis a Apocalipse, é fazer imagens de escultura, seja de quem for. Do nosso Deus é terminantemente proibido, não pode representar Deus, o Deus que nós cremos. Não pode, a Bíblia proíbe. E proíbe também qualquer tipo de imagem de escultura para servir de adoração, de elemento de culto. Isso é proibido. A Bíblia proíbe de ponta a ponta, sem discussão. Se tem uma coisa que não há margem para você fazer a defesa na Bíblia, é de imagem. É você ter imagem de escultura para adoração. Tem conversa. É preciso você jogar a Bíblia fora para aceitar isso. E essa família faz isso. E quem faz isso, em muitas situações, está cheio de boas intenções. Você põe uma imagem, quem põe uma imagem em casa, põe com boas intenções. Acha que aquela imagem vai abençoar, acha que aquela imagem vai tornar o ambiente mais santo. A pessoa, quando passa diante daquela imagem, faz o sinal da cruz, ela até faz reverência, às vezes acende uma vela no pé da imagem. Tudo muito bonito, a intenção é muito bonita. É tudo muito bonito. Só que, na Bíblia, não são todos os rios que vão para o mar. É só um. É só um rio que vai para o mar. E não há espaço na Sagrada Escritura para a idolatria. E não há espaço na Sagrada Escritura também para que o culto seja feito, seja estruturado da maneira que a gente quiser. Existem regras, normas. Nós, reformados, a nossa regra, vamos dizer assim, de estruturação do culto está em Isaías 6. É de lá que a gente pega 6, do 1 ao 9. É ali que a gente estrutura o culto, a gente vê um culto ali, que se você ler aquele texto, você vai ver claramente um culto presbiteriano, né? Nós copiamos de Isaías, nós não tiramos da cabeça. Por isso que nós temos tanta dificuldade hoje, diante de uma sociedade que o culto virou também um produto de mercado, e do jeito que as lojas inovam as suas vendas, as igrejas inovaram também o seu culto para atrair, no caso, fiéis, ou a gente chamaria comercialmente clientes. E atrai, a gente sabe que atrai. Qualquer loja aqui faça uma promoção. Vai encher de gente amanhã. Rapidinho a gente fica sabendo, loja X está fazendo promoção de 50%. O que é que as igrejas fazem? A mesma coisa, promoção através de milagres, de uma série de coisas. E aí vai todo mundo para lá. Então, há uma banalização do culto. Por quê? A sociedade está perdida, sem saber muito bem o que fazer. Não existe, a gente chama em filosofia, absolutos morais. Os absolutos morais, eles não são mais levados a sério pela sociedade contemporânea. Então, eles aqui fazem um ídolo. A mãe diz, então vamos pegar, é interessante porque ela diz assim, eu vou pegar essas moedas todas que você me devolveu, as 1.100 moedas de prata, e vou dedicar solenemente a Deus e vou mandar fazer um ídolo com elas. 1.100 moedas. Mas quando você chega no versículo 4, ela mudou de ideia. Olha aqui o que ela faz. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Pode ver que ela mudou. É mais ou menos, sabe o quê? Você dizer assim, ah, se eu receber uma quantia X de dinheiro, eu vou dar esse dinheiro todinho, seja para quem for, vou ajudar os pobres, vou dar o dinheiro todo para a igreja. Aí quando você recebe o dinheiro, você pensa assim, acho que eu não preciso dar esse dinheiro todo, eu vou só dar uma parte. Eu não sei se vocês já passaram por situação assim, mas há 11 anos nós sofremos um acidente de moto e aí eu entrei para requerer o seguro DPVAT e aí me disseram, tem escritórios aqui na cidade especializados nisso, você pode fazer diretamente, podia fazer diretamente, né? Diz, mas é um processo que nem sempre dá certo, contrata um escritório que 90% dá certo. E aí, você contrata o escritório, se não me engano, era 25% do valor que você recebia, que você pagava depois, né? E aí, quando eu recebi meu dinheiro, eu pensei, nossa, eu devia ter entrado, era sozinho, lá vai o escritório, vai me comer 25%. Claro, eu tinha que pagar, porque eu assinei um contrato. Foi isso que a mãe fez, ela prometeu, mas na hora que o dinheiro apareceu, ela recuou, em vez das 1.100 moedas, ela já pegou só 200 moedas e mandou fazer o ídolo. Lembra um pouco, embora não tenha a mesma consequência, mas lembra um pouco aquele caso de Atos dos Apóstolos, do casal que vende a fazenda e vende tudo que tem, e leva para os apóstolos e deposita apenas uma parte, se arrependeu. Disse, eu vou vender e vou dar tudo de oferta. Na hora que vendeu, se arrependeu de dar tudo de oferta e deu só uma parte. Então nós estamos vendo aqui uma sociedade muito fragilizada. A sociedade de juízes era muito fragilizada. Uma sociedade frágil que se corrompia facilmente. E vemos isso inclusive dentro do próprio culto, da própria adoração. Então há uma banalização do culto e essa banalização se radicaliza na ordem da mãe de Mica para fazer um ídolo, algo proibido. E quando nós falamos de ídolo, claro, quase sempre, e é natural que isso aconteça, nós imaginamos sempre os santos católicos. É a primeira imagem que vem na cabeça, foi inclusive o que eu usei de exemplo aqui. Mas os ídolos não são só os santos católicos. Tudo aquilo que a gente coloca com uma importância grande demais na nossa vida, acima do próprio Deus, isso é um ídolo, ainda que seja algo muito bom. Ter saúde é muito bom. Viver em paz é muito bom. Ter dinheiro é muito bom. Ter uma família estruturada é muito bom. Mas quando nós absolutizamos isso que é muito bom e colocamos muito importantes, centrais na nossa vida, nós estamos também idolatrando. E aí nós podemos idolatrar outras coisas também, a nossa denominação, as pessoas, uma série de coisas. Calvino, a quem nós devemos tanto, presbiterianos, ele dizia o seguinte, que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O que mais nós fazemos é construir ídolos. Fazemos ídolos o tempo inteiro. É isso que está acontecendo aqui também. Ela manda, com aquele dinheiro, ela manda fazer um ídolo, algo que era abominável. E o texto, eu não vou ler o restante, porque nós encerramos aqui, mas depois eles chamam um levita e ordenam, de certa forma, esse levita para que ele fique servindo num santuário que eles construíram ali. Então era uma sociedade muito difícil, a sociedade do tempo dos juízes era muito difícil, e nós vemos isso de forma mais clara, de forma mais absoluta, no versículo 6, que é o versículo-chave de Juízes, e é um versículo que aparece, se eu não me engano, 4 vezes. 4 vezes nesse livro. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. É exatamente assim que nós estamos vivendo atualmente no mundo. E estamos perplexos com isso. Ou seja, hoje os estudiosos estão chamando esse momento que nós estamos vivendo de pós-verdade. Pós-verdade. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente acreditava, tudo aquilo que parecia certo, de repente virou líquido e deixou de ser. E aí nós, cristãos, que ainda temos os absolutos permanentes, eternos, porque eles foram fixados e delimitados na Bíblia, entramos em conflito com essa sociedade. Constantemente nós entramos em conflito. E esse conflito, necessariamente, ele não é um conflito de uma discussão, não. Mas é um conflito de perplexidade. A gente olha assim e diz, meu Deus do céu, mas que perdição é essa? Que loucura é essa que o mundo está vivendo? E em todas as áreas. Uma das grandes discussões que tem hoje, né, no âmbito da justiça e também do legislativo, é sobre a regulação das redes sociais, da internet, do uso da internet. A internet é terra de ninguém, né? Nós sabemos disso, a internet é terra de ninguém. E a grande discussão é a seguinte, regula, não regula, porque tudo é regulado. Por exemplo, um jornal impresso, ele tem determinadas notícias que ele não pode publicar. Ele não pode, por exemplo, publicar fotografias de sexo explícito. A televisão aberta, ela é regulada. Ela é regulada. Então, na televisão aberta, por mais que as novelas tenham exagerado durante a década de 80 e 90, hoje em dia deu uma fechada em algumas áreas. Então, sexo explícito, por exemplo, não pode ter, embora existam outras questões, outros problemas nas novelas. Mas na internet não, é tudo livre, tudo liberado. Absolutamente tudo. Então, por exemplo, o pai que entrega o celular para um filho de 10, 11 anos, que já começa a ter entendimento, ele não sabe, por exemplo, se o filho está tendo acesso a sites pornôs. Então, não sabe. Tem pai que não olha, que não regula. Então, por exemplo, a exposição de uma criança à sexualidade precoce, a toda essa questão hoje, é enorme. Agora, esse ano, o governo federal proibiu o uso de celular em sala de aula. eu tive uma experiência em 2023 em sala de aula, e assim, a dificuldade era enorme por causa do uso do celular. E a grande dificuldade foi no dia que uma aluna, garotada, pequenininha, porque era até nono ano, então era gente que não me conhecia, nem sabia quem eu sou. Uma aluna me descobriu no Instagram. Pronto. Nesse dia eu não tive como dar aula, porque era todos os celulares ligados. Olha o professor, era Instagram, era YouTube, não sei o quê. Eu corria para um, corria para outro, fiquei doido, não dei aula. Bom, então a gente está vivendo, quais os limites para essas questões? Eu penso que hoje o desafio de um pai educar um filho é muito maior do que a nossa geração. Né, Isabel, Luzia, né, Tião, Tânia, somos da mesma geração, temos praticamente a mesma idade. Então, para nós foi relativamente fácil, mas hoje é muito difícil, porque aí você vê tudo, absolutamente tudo. E aí, se você for para o âmbito da sexualidade, aí sim é que nós ficamos perplexos. Porque nós... virou uma moda muito grande. Hoje, essas questões LGBTQI+, um trem assim, cada dia aumenta uma coisa, é um mundo tão complexo, tão difícil, que a gente não consegue entender o que é o quê. Você chega no supermercado, e aí alguns que estão em transição, você não sabe se chama... se trata do masculino, se trata do feminino, você não sabe se é um menino que está passando por uma mudança para identificar-se como mulher, você não sabe se é uma mulher que está fazendo a transição porque quer ser homem, e aí a gente nem... como é que eu vou chamar? Como que eu vou chamar? Então... essa é a sociedade que nós estamos vivendo, no seguinte sentido, que é a discussão, por exemplo, do aborto. O aborto é uma discussão muito séria, né, e eu não tenho a menor condição de discutir um assunto desse aqui no púlpito, porque eu não sou especialista. No entanto, qual é a questão por trás do aborto quando se reivindica o aborto em toda e qualquer circunstância? É o seguinte princípio: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. É isso que diz o movimento que defende. O corpo é da mulher. Eu vou falar sobre o corpo domingo. Se vocês prestarem atenção, os meus sermões são costurados, assim. Todos são costurados, um vai ligando ao outro. Domingo eu vou entrar sobre o corpo. Mas uma das questões é em relação ao corpo. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Então, eu fiquei grávida, desejado ou não, eu vou ter esse filho se eu quiser, e não é o Estado, não é a igreja, não é a sociedade, não é ninguém que tem que tomar essa decisão por mim. Sou eu quem tomo, porque o corpo é meu. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, agora nós estamos vivendo isso. E como nós cristãos nos colocamos diante dessa situação? Perplexos. Sabe por quê? Porque muitas dessas questões estão chegando na igreja. A igreja, de vez em quando, se depara com situações assim. Ou, se não na igreja, mas nas famílias. Então, você tem esse cada um faz o que quer em todos os setores, em tudo que você possa imaginar. A sexualidade é minha, eu faço dela o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. A opinião é minha, eu expresso minha opinião a hora que eu quiser, ainda que essa minha opinião seja carregada de preconceito, de ódio, mas se reivindica esse direito. Esses dias eu fiquei perplexo, para usar uma palavra bonita que eu estou usando aqui, eu fiquei perplexo com uma notícia de um rapper estadunidense, um negro. Olha que louco! Meu Deus, eu achei assim, o cúmulo da loucura. Um negro, rapper famoso, não lembro do nome dele, ele foi no X, o antigo Twitter, e se declarou nazista. Declarou nazista. Inclusive, ele tem uma loja que vende produtos, e o produto mais vendido esses dias, isso nos Estados Unidos, era uma camisa com a suástica nazista. Bom, nós sabemos o que o nazismo fez. Agora, qual é um dos princípios centrais do nazismo? A raça ariana, que era a raça pura, as demais não eram. Como um negro pode ser nazista? Como é que um negro pode aderir a uma ideologia política que quer a eliminação do negro, por exemplo? Então, mas por que isso acontece? Porque nós estamos vivendo num mundo muito confuso, nessa época, como a gente diz, da pós-verdade ou pós-cristã, quando todos aqueles valores que foram construídos nos últimos 2000 anos, os valores cristãos que impregnaram toda a sociedade, eles se transformaram, viraram líquido nos últimos anos e a sociedade rejeitou. Então, quando nós vemos aqui nas pregações falando que Jesus Cristo foi rejeitado, aí a gente se admira, né? Puxa vida, como que a gente fica comovido ele ter sido rejeitado no seu tempo. Ele continua sendo rejeitado hoje. Jesus Cristo continua sendo rejeitado. A mensagem de Jesus Cristo continua sendo rejeitada pela sociedade e agora mais do que em qualquer época. Totalmente rejeitada, e mesmo determinados grupos que se identificam como cristãos, as práticas não têm nada a ver com a prática de Jesus Cristo. Esses dias eu li também um texto, um artigo de um pastor dos Estados Unidos, que ele estava pregando no Sermão do Monte. Então, quando chegou naquela parte do texto que se alguém bater numa face, você oferece a outra, etc, etc, e ele está falando sobre isso, ele chegou a ser agredido verbalmente dentro do culto, dentro da pregação, por pessoas da igreja. Quando terminou, foram conversar com ele, ele disse: olha, mas eu li na Bíblia. Aquelas são palavras de Jesus Cristo, nem são minhas palavras. E aí os crentes daquela igreja o questionaram sob o argumento de que Jesus Cristo era muito fraco e aquilo que ele defendera no século I não se aplicava mais hoje. Hoje a pessoa tinha que ser forte e se levasse um tapa, de preferência ela tinha que responder com um tiro. Então, é assim que nós estamos vivendo. Cada um faz o que quer, perdemos completamente o norte, a bússola, perdemos Jesus Cristo como ponto central da nossa vida, perdemos a mensagem de Jesus Cristo como mensagem central da nossa cultura e estamos vivendo aí uma confusão em todas as áreas que vocês possam imaginar, uma confusão enorme. E o que nós perguntamos é o seguinte: o que será dessa nova geração? Como vai ser essa geração, os meninos da idade do Theo e de outros? Como vai ser? Como é ser criado dentro de um mundo caótico desse, onde ele não distingue coisas que eram tão simples de distinguir, que a gente olhava, já sabia quem era quem, o que era o quê, e agora você já não sabe mais como vai ser a postura. Então nós vivemos numa sociedade onde cada um faz o que quer, em todos os setores, inclusive na organização cultica, da igreja e tudo mais, e precisamos voltar ao Evangelho. Essa é a chamada, voltar ao Evangelho puro e simples, àquelas verdades centrais do Evangelho, e em vez de sucumbirmos como igreja a esse mundo caótico, a essa sociedade desordenada, nós devemos ser luz para o mundo e sal da terra, transbordando em tudo aquilo que Jesus Cristo pregou e viveu. E que nós, com nossa vida, com nossa atitude, neguemos o que esse sermão tem como tema, que é cada um faz o que quer. Não, nós somos crentes. Como crente, eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, que Deus ordena que eu faça, é isso que eu vou fazer, é isso que me faz feliz, e dormir sabendo que durante o dia eu fiz aquilo que Deus queria, embora que em alguns momentos eu tenha sido tentado a fazer o que eu queria. Mas que nós tenhamos essa consciência e vivamos dessa forma, por mais difícil e desafiador que seja, dentro de um mundo onde não existe verdade, onde não existe normas, onde não existe lei e onde Deus foi abandonado pelo mundo e pela sociedade. Vamos ficar de pé. Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor, quando nos iludimos com tudo isso, com todo esse mundo, com toda essa sociedade, queremos imitar o mundo. Que mesmo que sejamos tentados, nós resistamos. Nós devemos resistir ao mal como crentes em Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo nos fortaleça, que teu Espírito Santo nos prepare para enfrentar essas grandes dificuldades e que não nos deixe desanimar. Em nome de Jesus, não nos deixe desanimar. Amém. Boa noite. Domingo nós temos escola dominical às 9. Então, se você estiver em casa, venha para a escola dominical, que vai ser muito bom, se Deus quiser. Boa noite a todos.